Mais de 335 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. A realidade enfrentada por esse segmento da sociedade é marcada por violações de direitos, preconceito, discriminação e violência. Para dar visibilidade a essa questão, foi sancionada uma lei que criou o Dia da Luta da População em Situação de Rua, comemorado hoje, 19 de agosto. A data faz referência a um massacre ocorrido na Praça da Sé, episódio de violência que aconteceu em agosto de 2004 em São Paulo, quando moradores de ruas foram atacados enquanto dormiam e 7 deles morreram. Para lembrar a data, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara programou uma série de atividades e quem está conosco já é o presidente da comissão, deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui aos nossos estúdios para falar sobre um assunto tão importante.
Muito obrigado, Mauro, a você, obrigado a toda a comunicação da Câmara, rádio, TV. E esse, de fato, é um dia emblemático para nós, porque é um dia não de celebração, não é um dia de comemoração, é um dia de luta. Porque exatamente no dia 19 de agosto de 2005, nós tivemos o massacre da Sé, onde 7 irmãos nossos que viviam em situação de rua foram brutalmente assassinados. Não é que daí nasce a luta já existia. A luta da população em situação de rua é uma luta que remota a um tempo muito distante. Mas nesse dia, na verdade, surge um grande movimento no Brasil e nós viemos conversando, dialogando, debatendo, políticas públicas sendo construídas, e recentemente o presidente Lula sancionou a lei que cria o dia 19 de agosto, hoje, o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Portanto, hoje nós comemoramos pela primeira vez, porque a lei foi sancionada há mais ou menos 15 dias, e nós fazemos aqui na Câmara para dar visibilidade a esse tema. Você falava aí na introdução, mais de 300 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. Isto é clamoroso, isto existe por diversos motivos, mas um dos motivos é porque não há política pública adequada nos municípios para, de certa forma, dar conta desta demanda. E a visibilidade desta luta será feita hoje aqui na Câmara, amanhã, depois e depois, de hoje até sexta-feira, com essa exposição retratando a vida e a luta dos homens e mulheres que vivem em situação de rua no Brasil.
Deputado Raimon, pegando o gancho que o senhor falou aí, a falta de políticas públicas, existem outros fatores que explicam a existência desses moradores ou o crescimento do número de moradores de rua no Brasil?
Claro, né? Mas eu fixo no tema da falta de política pública, Mauro, porque é o meu locus, né? É onde eu tenho que trabalhar. A construção de política pública, a viabilização de políticas públicas, ela se dá a partir do momento que nós reconhecemos aquilo que a Constituição brasileira diz, que os direitos de todos os brasileiros, né, e não excepcionou nenhum. Todos os brasileiros têm direito a uma vida digna. E quando a gente fala isso, nós compreendemos, por exemplo, que quando as pessoas não têm as políticas públicas adequadas, elas não têm a empregabilidade. Quando a política pública adequada não chega, elas não têm o alimento adequado. Quando a política pública não chega, a educação não é adequada. Quando a política pública não chega, a questão da moradia e da mobilidade não é adequada. Todos esses são fatores que diminuem a dignidade de todos os brasileiros, mas que diminui, neste caso específico, a dignidade de homens e mulheres que perdem as suas referências. Aí você tem a questão do adoecimento mental, você tem a questão dos conflitos familiares, você tem a questão também da própria falta de mobilidade numa cidade. Há pessoas que moram nas ruas, que vivem nas ruas, quase que exclusivamente o ponto de partida para levá-las para a rua é porque elas não têm, por exemplo, a mobilidade que as leva ao seu espaço de trabalho. Aí ficam desempregadas, e uma cidade, por exemplo, onde eu moro, a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que para você ir do centro até a zona oeste extrema da cidade, você tem 70 quilômetros de distância. Então, como é que essas pessoas se mobilizam, já que os empregos estão nesta outra região da cidade, distante de suas moradias? Então, esse é um dos motivos. Claro que os diversos motivos, a questão do adoecimento, do uso de álcool e outras drogas, tudo isso também é fator. Mas nós sabemos que se a política pública verdadeiramente acontece, se o decreto 7053, que foi colocado pelo presidente Lula em 23 de dezembro de 2009, se ele de fato é seguido pelas prefeituras, porque é onde a política é executada, nós minimizaríamos muito isso e a gente teria uma situação mais equilibrada na sociedade brasileira.
O que é esse decreto, deputado?
Esse decreto, ele constrói junto com a população, e essa talvez, Mauro, seja a grande riqueza do decreto 753. Ele constrói a política nacional para a população em situação de rua. Aí nós estamos falando de abrigamento, nós estamos falando de centro de referência, nós estamos falando de saúde da família, nós estamos falando de consultórios na rua, nós estamos falando de centro pop, nós estamos falando de CRAS, estamos falando de CREAS, estamos falando das políticas públicas que deverão dar conta desse tema, que é um tema específico, né, da assistência social. Você pega, por exemplo, consultório na rua, equipe multidisciplinar que vai ao encontro da população em situação de rua nas suas áreas de vivência. Você imagina, hoje a dificuldade, às vezes, de várias pessoas de chegarem a uma unidade de saúde e serem atendidas. Imagina se essa pessoa é uma pessoa em situação de rua, que está, às vezes, desprovida de um banho, desprovida de uma roupa limpa. Como é que essas pessoas são atendidas? Elas são, de certa forma, muito expurgadas. O decreto 7053, de 23 de dezembro de 2009, ele estabelece isso. Mas para que ele seja, de fato, implementado, é preciso que prefeitos das diversas cidades do Brasil, esses prefeitos adiram a esse decreto, porque, inclusive, teriam uma parceria do governo federal com alocação de recursos e tal, para dar conta desta demanda. O Rio de Janeiro, onde eu vivo, nós temos hoje cerca de 20 mil pessoas em situação de rua. O Rio de Janeiro, historicamente, vive a questão das remoções. Então, a remoção da praia da Praia do Pinto, a remoção das comunidades da Zona Sul do Rio de Janeiro, a remoção da cidade do Rio de Janeiro em épocas, por exemplo, dos grandes eventos, tudo isso é fato também gerador de aumento da população em situação de rua. Então, essa é uma luta que a gente tem, e essa luta precisa ser enfrentada com política, né? E eu digo, população em situação de rua não é caso de polícia, população em situação de rua é caso de política pública. E ninguém está na rua porque quer, ninguém passa fome porque quer. As pessoas estão por conta de contingências que se estabeleceram em suas vidas.
Deputado Reimão, qual é o retrato hoje dos brasileiros em situação de rua? A gente já sabe que são 300 mil pessoas, mas é qual o raio-x que a gente faz dessa situação hoje no país?
São pessoas empobrecidas, pessoas que perderam as suas referências, pessoas que deixaram suas comunidades, pessoas com vínculos familiares rompidos, pessoas que também têm uso e abuso de álcool e outras drogas, pessoas que não conseguem acesso ao mercado de trabalho, na sua maioria, né, homens. E dentre a totalidade deles, a sua maioria também de homens negros. Então, esta é a realidade, esta é a fotografia, a radiografia da população em situação de rua no Brasil. A cidade de São Paulo, por exemplo, nós falamos hoje em torno de 50 mil pessoas. Então, assim, a gente está falando de muita gente. E a política pública, quando ela chega, ela precisa de acordar com isso.
O senhor falou 50 mil pessoas em São Paulo, 20 mil pessoas no Rio. A maior concentração é no Sudeste mesmo,
no
Sul.
A maior concentração no Sudeste. O Sudeste tem muita concentração. Nós falamos em torno de 68% está concentrada nos estados do Sudeste. E dentro dos Sudestes, mais concentrados no estado do Rio de Janeiro, está de São Paulo. Belo Horizonte é um ícone da luta, porque Belo Horizonte também nasce ali a luta das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que é uma luta conjunta, sabe, Mauro? A luta da população em situação de rua e a luta das pessoas que são catadoras. Antigamente a gente usava o termo mendigo, aqueles que mendigavam. Esse termo é um termo inadequado, porque nós hoje estamos falando de pessoas em situação de rua, que são pessoas que acessam renda. Não estou dizendo que são pessoas que não acessam renda. Como é que acessam renda? Acessam renda lavando um carro, acessam renda vendendo uma bala no sinal, acessam renda, às vezes, trabalhando, inclusive, em algumas empresas, né, de prestação de serviço, restaurantes, mas que depois não conseguem voltar para casa. Eu tenho casos que conheço de pessoas que dormem na Cinelândia ou que dormem na marquise da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ali na região central. Essas pessoas trabalham, têm vínculo, mas quando chega de noite, ela não consegue ir para casa. Porque, primeiro, o salário não dá, então ela diz assim, ó, essa semana eu não vou para casa um dia. Aí passa. Daí há dois dias, daí semana seguinte, a semana eu não vou para casa 2 dias para economizar. Daqui, não vou 3 dias. Daqui a pouquinho vive em situação de rua. Então trabalha e dorme no centro da cidade. Quero trazer também um exemplo sobre a questão da empregabilidade, que é muito interessante. Imagine que num prédio na zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, estão fazendo uma seleção para empregar um porteiro. Aí essa pessoa vem e essa pessoa está ainda organizada no seu trabalho e tal, procurando emprego, tem um currículo, já foi desempregada, não está em situação de rua. Essa pessoa chega, apresenta o seu currículo e aí o cara gosta dela e diz assim: tá, vou te dar um emprego. Onde é que você mora? Diz assim: eu moro em Santa Cruz. Aí o cara: depois eu vou te ligar. E não liga nunca. Por quê? Porque sabe que essa pessoa vai levar 3 horas de Santa Cruz até Copacabana. Aí essa mesma pessoa vai fazer uma outra entrevista no Flamengo. Aí a pessoa pergunta para ele: onde é que você mora? Diz assim: poxa, não vou dizer que mora em Santa Cruz. Eu digo: mora em São Cristóvão, mas mora em Santa Cruz. Aí o que ela faz? Ela começa a usar o dinheiro dela para voltar para casa. Porque ela disse que mora em São Cristóvão e não vai chegar atrasado no trabalho. E aí, esse vai e vem, ela acaba descobrindo que o salário dela fica todo no ônibus. E aí ela começa a morar em situação de rua. Então, é muito complexo isso. Mas eu sou daqueles que acreditam que isto é que a política pública pode dar conta disso. Pode dar conta disso. Pessoas adoecidas mentalmente, pessoas usuárias de álcool e outras drogas, não são só pessoas em situação de rua. Tem muita gente da nossa sociedade, gente que é muito bem empregada, inclusive, que estão com adoecimento mental, que estão com vínculos familiares rompidos, que estão também usando álcool e outras drogas. Essa não é uma mazela que está especificamente sobre a população em situação de rua. Se para as outras pessoas que estão na formalidade há tratamento, por que que para a população em situação de rua não pode haver tratamento? Esta é a nossa luta. E a nossa exposição aqui essa semana é para isso, sabe? Nossa exposição essa semana, ela conta com o histórico da população em situação de rua, vídeos, pessoas que vão fazer seus depoimentos dizendo como é que foram para a rua, como é que saíram da rua, como é que lutam para a política pública chegar. A gente vai mostrar uma série de fotografias de cenas de pessoas em situação de rua. E vai apresentar a história de um coral que, aliás, o Rio de Janeiro, só o Rio tem 2 corais de população em situação de rua, que se organizam e que cantam em atividades, festividades, organizadas lá pela Pastoral do Povo da Rua e organizadas pelo Rico, 2 maestros. Nós temos teremos aqui também hoje o pessoal, as bordadeiras de Brasília, que estarão sentadas na exposição bordando, né, motivações da luta da população em situação de rua, porque essas bordadeiras são bordadeiras da democracia, né, que tem borda-luta, tem também linhas da resistência, como no Rio tem também as linhas do Rio, como São Paulo tem linhas de Sampa, quando Belo Horizonte tem linhas do Horizonte. São mulheres, na sua maioria, que são bordadeiras e que vão tecendo a democracia, estarão hoje conosco aqui, hoje e amanhã, na nossa exposição. Será um momento muito rico.
Eu queria que o senhor aproveitasse e convidasse as pessoas para essa exposição, quando que ela começa, aonde que vai ser, e quais são os outros eventos programados para para celebrar essa data.
Pois é, Mauro, a nossa Comissão de Direitos Humanos, eu quero aqui agradecer a todos os deputados, independente do espectro ideológico, porque esse é um tema que a comissão abraçou em todos os deputados, deputados da esquerda, da direita, do centro, todos ajudaram nesse processo. Então eu quero agradecer. A nossa exposição começa hoje, terça-feira, às 10 horas da manhã, aqui lá no anexo 2, no espaço Mário Covas. Será abertura às 10 horas da manhã. Teremos pessoas em situação de rua, teremos o CIAMP presente, com a Joana, que é presidente do CIAMP. O CIAMP é um órgão do Ministério de Direitos Humanos e quem o preside é uma mulher que esteve em situação de rua durante muito tempo, que hoje é uma grande liderança da população em situação de rua no Brasil, chamada Joana, aqui de Brasília. Estará lá, estará o Anderson, um outro homem também em situação de rua, que foi presidente do CIAMP antes da Joana. Estarão lá também membros do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, membros do Ministério de Desenvolvimento Social. Estará também conosco lá a ANADEP, a Associação Nacional de Defensores Públicos, a Defensoria Pública da União, o SINSEJUF. Estará lá falar conosco. Eu certamente estou esquecendo alguém aqui, mas a gente vai. Muitos deputados estarão lá fazendo suas falas, dando seu apoio. Então, hoje é essa nossa atividade. E aí, essa semana é uma semana de memória. Nós estamos fazendo memória para que o que aconteceu na Sé nunca mais aconteça. Porque ninguém vive para ser assassinado numa praça, numa grande cidade brasileira. Pessoas vivem para viver com dignidade. Então, fazendo memória disso para que nunca mais aconteça, na quinta-feira, dia 21, nós teremos às 10 horas da manhã uma audiência pública no plenário 9 da Câmara dos Deputados, aqui da Comissão de Direitos Humanos, com o CFP, que vai lançar uma referência técnica, que foi uma escuta feita por psicólogos no Brasil inteiro, em todos os estados brasileiros. Eu digo de novo, em todos os estados brasileiros, o CFP fez uma consulta com os psicólogos e com as pessoas em situação de rua, para dar uma normativa de como é que psicólogas e psicólogos devem lidar com o tema da população em situação de rua. Então vai ser aqui na nossa comissão o lançamento da nota técnica, da referência técnica, no dia 21 às 10 horas da manhã. E na próxima semana, dia 28, nós teremos, aproveitando a presença da reunião do CIAMP em Brasília, nós teremos uma sessão solene no plenário principal, plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados, às 16 horas, para a gente fazer memória da luta da população em situação de rua, para a gente dar visibilidade a esse tema aqui dentro da Câmara. É muito correto, na minha leitura, que dentro da Câmara dos Deputados, onde nós discutimos políticas para todo o Brasil, que todas as pautas cheguem. E o meu papel, o papel da nossa Comissão de Direitos Humanos, é trazer esse tema. A gente está discutindo agora criança e adolescente, também tem muita criança em situação de rua. A gente vai trazer esses temas, sabe? E hoje, essa semana e a próxima semana, o tema que eu quero que, eu pelo menos estou lutando para que ele seja a pauta da Câmara Federal nesses dias, é o tema da política pública para a população em situação de rua em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Brasil.
Deputado Raimão, para encerrarmos, o que o Legislativo tem feito para ajudar essas pessoas em situação de rua?
O Legislativo tem produzido política pública, né? Nós temos alguns projetos de lei, tem um projeto de lei que foi aprovado agora, criando o dia de luta, que eu acho que é importante, né? Nós tivemos a votação aqui na Câmara e depois a votação no Senado, projeto de lei do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. E nós temos também um outro projeto de lei que está tramitando, e temos vários, mas tem um projeto de lei tramitando da deputada Érica Cocai, aqui do Distrito Federal, que ela fala sobre a questão da garantia de provimento habitacional às pessoas em situação de rua. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, ele hoje tem previsão dentro do programa Minha Casa Minha Vida para moradia para a população em situação de rua. Então, a moradia, que é um direito fundamental, que está lá no artigo 6º da Constituição, dos direitos sociais, a moradia, ela é verdadeiramente, na minha leitura e na leitura do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, o primeiro direito. Garantido esse direito, os outros chegam. Então, o Legislativo tem se desdobrado sobre isso. Nós temos aqui na Câmara também uma frente parlamentar de política pública para a população em situação de rua. Temos uma frente parlamentar de saúde mental, que discute saúde mental do povo brasileiro todo, mas tem aí um recorte para tratar também do tema da população em situação de rua. O Legislativo aqui em Brasília está muito atuante e a gente quer que também nos estados e nos municípios esse tema seja um tema bastante debatido e que produza, né, política pública, porque não tem sentido, né, Mauro, nós gastarmos a nossa vida na atividade política se não for para melhorar a vida das pessoas. Não tem sentido.
Deputado Raimão, agradeço muito a sua iniciativa, desejo sucesso nessa exposição, né, que está começando hoje, daqui a pouco às 10 horas, e aguardo o senhor aqui numa próxima oportunidade, então, no painel eletrônico.
Eu quero agradecer o painel eletrônico, a TV Câmara, a Rádio Câmara, e agradecer também, sempre que venho aqui, sou entrevistado por pessoas muito qualificadas. Quero, na sua pessoa, parabenizar todo o corpo de comunicadores, né, que estão à frente do microfone, que estão atrás das câmeras, que estão na organização desta importante ferramenta de comunicação que o Parlamento Brasileiro faz para nós, os brasileiros e brasileiras. Muitíssimo obrigado.
Obrigado. Nós é que agradecemos.